29. Cultura e estratégia.
Tomamos o ônibus e vamos para Santarém. Por causa das chuvas, as janelas estão fechadas e os vidros embaçados. Queremos conhecer mais sobre a cultura tapajônica e a conhecida cerâmica de Santarém, ou cerâmica do povo tapajó. Esses indígenas ficam na foz e ao longo do afluente da margem direita do Amazonas, o rio Tapajós. Sua cultura remonta aos idos de 900 d.C., portanto, anterior à descoberta do Brasil pelos portugueses. Uma cultura é assim mesmo, atravessa os tempos e resiste aos usurpadores. A tribo Tapajó resistiu ao contato com os conquistadores e missionários até o século XVIII, e sua cerâmica manteve-se preservada de qualquer aculturação ou influência europeia.
A cultura é para a empresa ou para o povo indígena o que o caráter ou a personalidade é para o indivíduo,
comenta Clara. Penso que rompi com a cultura da Tânata, observo desolado.
Você tentou sobrepor a estratégia à cultura. Com isso, descartou a alma da empresa. Corpo sem alma é cadáver.
Agora você pegou forte, hein?
A cultura de uma empresa é a sua base de sustentação. É ela que oferece significado e orientação para as pessoas.
Onde entra a estratégia nessa história?
A função da estratégia é executar a cultura. A cultura é estrutural, a estratégia é conjuntural, muda conforme os cenários.
Então eu troquei o estrutural pelo conjuntural? É isso?
De certa forma, sim. Você é daqueles que pensam que quando o tema diz respeito às pessoas, refere-se a um problema de recursos humanos.
Provoca.
Muitos outros cometem esse engano. É o que eu tenho notado nos meus trabalhos de educação nas empresas. Acabo sempre nas mãos dos gerentes de recursos humanos, enquanto os outros executivos estão atribulados repetindo as mesmas táticas e estratégias, correndo atrás do prejuízo. Delegam a alma, enquanto perseguem resultados como fantasmas famintos.
Visto a carapuça. Descemos do ônibus na orla do Tapajós. Meninos brincavam de chutar bola no terminal. Clara aproveita para fazer uma analogia.
A cultura cuida dos jogadores, seus valores, sentimentos, propósitos comuns. A estratégia, das jogadas, das táticas, do aproveitamento das oportunidades. Não existem jogadas sem jogadores.
É óbvio, penso.
Antes de prosseguir, compramos guarda-chuvas. Serão fundamentais em nossa caminhada à procura da cerâmica tapajônica. Voltamos à nossa aldeia no final do dia. No ônibus, Clara acrescenta outros detalhes ao desenho que havia feito no guardanapo pela manhã. Ao lado dos dois retângulos que estão escritos Resultados e Desempenho Humano, ela faz um balão e escreve Respostas Técnicas. Ou seja, respostas técnicas estão diretamente ligadas ao desempenho humano e este está diretamente ligado aos resultados.
As empresas esperam que as pessoas respondam às demandas diárias, aos problemas, aos desafios.
Sem dúvida.
Concordei prontamente.
A maior parte delas dará respostas técnicas, o que já é bom.
O que são respostas técnicas?
São respostas já conhecidas, soluções já testadas. A escola da qualidade, que você citou, ajuda na eficiência das respostas técnicas. E elas se traduzem em desempenho, e o desempenho em resultados.
Isso é bom.
Mas podemos ir além e obter das pessoas respostas criativas.
Imagino que sejam respostas inovadoras, ainda não testadas.
É isso mesmo. Ainda não comprovadas, portanto com margem de erro e de risco. Mas são elas que vão produzir resultados excelentes.
Enquanto completava a ilustração na folha de papel. Muito bom. Comento ao ver como o desenho se completa. E acrescento, por minha conta, um título.
Clarear.
Abaixo do balão onde está escrito Respostas Técnicas, ela faz outro balão, escrito Respostas Criativas. Ou seja, respostas criativas também estão diretamente relacionadas ao desempenho humano e este, por sua vez, aos resultados excelentes.
As estratégias são bem-vindas para gerar respostas criativas.
Agora entendi. Uma estratégia mais racional e menos criativa oferecerá, no máximo, uma resposta técnica.
É isso mesmo. Se ela vem da imaginação, do que poderia ser, então ela oferecerá uma resposta criativa, uma inovação. E isso vai gerar um desempenho superior e um resultado excelente.
Então esse é o X da questão?
Pergunto com marotagem.
Esse ainda não é o X da questão.
Responde Clara, sorrindo, com um ar de mistério. O preconceito é um grande equívoco, um mal em si. Causa grandes perdas e faz com que criemos imagens deturpadas do mundo. Ele tem o poder de transformar realidade em ilusão. O seu efeito mais perverso é a sua tremenda influência sobre as nossas ações e reações. Por que será que as pessoas são descartadas e deixadas em segundo plano? Resposta: preconceito. No fundo, acreditamos que elas são ingênuas, tolas, pouco inteligentes e nada criativas. Nisso, eu sou filho de peixe. O Dr. Xavier oferecia amparo para as pessoas, mas não oportunidade para que se desenvolvessem. Era mais chefe do que mestre. No sonho, aquele que fala comigo parece um Dr. Xavier redimido.
Quiçá.
O preconceito não nos deixa enxergar a grandeza das pessoas. Penso agora, com tristeza, nas muitas pessoas que coloquei no olho da rua quando assumi a Tânata. Certamente são bons pais de família, amigos fiéis, amantes calorosos, gente cordial, sonhadora, criativa. O preconceito tem o poder de eliminar todas essas qualidades. Preferimos desconfiar a acreditar nas suas potencialidades. É irrefutável que são as pessoas que respondem aos desafios e aos problemas, tais como Matias e Teófilo, Elias e Susana, João e Trambique, com todas as suas imperfeições. Quando reduzimos as pessoas aos nossos preconceitos, reduzimos também as possibilidades de desempenho e de resultados. Sinto-me arrependido.